Amém. Pode se sentar. Ah, bom dia a todos vocês aqui no auditório, nesse domingo de manhã, logo antes do Natal, e aqueles assistindo online e no Connection. Acho que vocês concordam comigo que no mundo hoje existe uma grande esperança por um bom líder, com líderes marcados com integridade, compaixão, sabedoria. Num mundo de narrativas falsas, queremos líderes que sejam confiáveis. No nosso tempo complexo, queremos líderes que liderem com visão, compreensão e clareza. No mundo onde tantos parecem ser egoístas, queremos líderes que sirvam com um compromisso pelo bem maior. No tempo em que Deus dá as palavras Pai Eterno ao profeta Isaías, o reino de Judá está sendo liderado por um líder muito ruim, o rei Acaz. Judá está sendo ameaçado pelo reino do norte de Israel e pelo reino da Síria. Eles estão prontos para declarar guerra a Jerusalém e, segundo as escrituras, o rei e o povo tremem enquanto as árvores se agitam diante do vento. O rei Acaz recebe conselhos claros do Senhor por meio do profeta Isaías para não temer. O Senhor exorta o rei Acaz a pedir um sinal. Qualquer coisa que o convença da presença e do poder de Deus. E em vez de pedir um sinal de Deus, o rei Acaz fecha o templo. A gente vê isso em 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28. Em vez de confiar em Deus, ele deposita sua confiança na superpotência daquela época, a Síria. Em vez de se humilhar diante de Deus, ele sacrifica seus filhos aos ídolos. Em vez de ouvir a palavra de Deus, ele consulta os espíritos por meio de médiuns. O rei Acaz se envolve em escuridão espiritual. E o povo de Judá segue sua liderança. Eles rejeitam a presença do Deus vivo entre eles. Eles amaldiçoam Deus, eles amaldiçoam o rei deles. A liderança de Acaz leva a nação à ruína. Ele definitivamente não é um bom líder. Nós ansiamos por bons líderes governamentais, mas não é apenas na arena política que desejamos bons líderes. Crianças anseiam por bons pais, esposas por bons maridos, estudantes por bons professores, jovens homens e mulheres por bons mentores e membros da igreja por bons pastores. Onde encontramos uma liderança boa, forte e compassiva? Em resposta à nossa pergunta, Isaías 9 soa com esperança. Uma criança nasce para nós. Jesus nasce em nossa história humana, em uma família específica, em um tempo e um lugar definidos. Ele é o filho de Davi, descendente diretamente da linha real do rei Davi, por José e Maria, como revelado na genealogia de Mateus 1 e Lucas 3, ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi. A nós é dado um filho, mas não só isso, Jesus é dado por Deus, o Filho de Deus, Hebreus 1, de 2 a 3. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A encarnação do Filho de Deus é o evento mais impressionante da história. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Se Jesus fosse um demônio, essa afirmação seria de terror sem fim. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Se você é um seguidor de Jesus, quando você ouve o nome Emmanuel, isso te traz conforto. Se Jesus fosse um demônio, essa afirmação seria de terror sem fim. Se fosse por pouco, sua presença não seria uma notícia bem-vinda, a menos de que, de alguma forma, conseguíssemos viver sem erros. A boa nova de Jesus estar conosco é revelada por meio de seus nomes. Eles escrevem seu caráter, natureza, missão. Jesus é o líder perfeito, ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus é maravilhoso, está sempre trabalhando sabedoria infinita. Um Deus poderoso, o curador, libertador, provedor, salvador. Os seus dois primeiros títulos nos dizem que ele é a própria sabedoria e poder de Deus. E o seu terceiro título é o Pai Eterno. O que isso significa? Primeiro, o título não significa que Jesus seja Deus Pai. No pensamento do Oriente Médio, o título Pai destaca a qualidade da relação do rei com seus súditos. O rei descrito é bom, forte e compassivo, como um bom pai. Nem todos nós temos pais bons e compassivos. Alguns de nós podem ter dificuldade em pensar em Jesus como um bom pai, porque temos feridas de paternidade. Nossos pais terrenos não eram amorosos, presentes ou bons. Eram maldosos, ausentes, opressivos. Eles não se importavam com a gente, eles não forneciam, não proviam, eles não nos guiaram com sabedoria, eles nos machucaram, decepcionaram. Talvez não queríamos que Jesus seja como um pai. No entanto, um dos maiores anseios de Deus colocou no coração humano é por um bom pai. Se você está procurando um pai, Jesus quer ser alguém para você que só ele pode ser o bom pai que é. Ele é um bom pai que é eternamente forte, eternamente compassivo e eternamente bom. Então, primeiro vamos ver eternamente forte. Jesus não era um bebê fofo nascido em uma manjedoura. Ele nasceu para ser um rei, um governante. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Por que o ombro? O símbolo real era usado no ombro. Toda a responsabilidade pelo bom governo recaía sobre os ombros de quem usava o símbolo real. Aqui tem um exemplo de Isaías 22. Nessa passagem, Deus concede imensa autoridade sobre a corte real a um novo mordomo, Eliaquim. Isaías 22, 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Com a chave da casa de Davi em sua mão, Eliaquim, com a responsabilidade no seu ombro, ele tem autoridade para conceder ou negar acesso. Em Apocalipse 3, 7, a chave da casa de Davi está na mão de ninguém menos que Jesus. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de abrir, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus detém as chaves da vida e da morte. Ele tem o poder absoluto para abrir e fechar o acesso ao reino de Deus. Oh, isso é poder, isso é autoridade. E o seu reino não é apenas de 10 ou 20 anos, é eternamente. Ouçam as vozes do céu, Apocalipse 11, 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. É difícil dizer essas palavras sem começar a cantar. Não haverá fim para o seu reino. Jesus cumpre a liderança de Deus com o rei Davi, segundo Samuel 7,16, quando você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa é ecoada nas palavras de Gabriel para a mãe de Jesus Maria, Lucas de 1, 32, 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Aleluia! Não é só eternamente, é universal. Em Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, não 50%, 80%, toda a autoridade. Ele é muito forte. Todo-Poderoso, Deus Poderoso. E novamente em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele tem toda a história humana nas suas mãos, ele é o começo e o fim. É muito, muito forte, mas ele é compassivo. Então, ouça o coração de Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos que tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Venham. É uma das palavras favoritas de Jesus. Venha. Ele não diz para vir à religião, à igreja, à espiritualidade, nem mesmo ao chat GPT. Ele não é um robô de inteligência artificial. Jesus nos convida a vir até Ele, confiar nele pessoalmente, a caminhar com Ele, e Ele é eternamente compassivo. Venha, o convite é para todos nós. Então, quem somos nós? Somos todos os que estão cansados e sobrecarregados. Somos os desgastados, os trabalhadores, os cansados. Estamos desconfiados por causa de um chefe injusto, um cônjuge indiferente, um pai controlador, ou talvez um filho rebelde. Nossa família, relacionamentos de trabalho nos cansam. Estamos desgastados por causa da injustiça, dor e tristeza do nosso mundo. Ainda assim, Jesus é eternamente compassivo. Em Mateus 9, depois de curar compassivamente um homem paralisado, de receber com compaixão os cobradores de impostos e pecadores, depois de curar com compaixão a mulher que estava com hemorragia há 12 anos, depois de devolver a vida com compaixão a filha do governante da sinagoga, depois de curar compassivamente dois cegos, após curar compassivamente um homem mudo possuído por demônios. Os líderes religiosos dizem que Jesus expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Eles declaram, eles não podiam ser mais ofensivos, mais blasfemo? Acho que não. E nesse momento nós lemos: Mateus 9,36. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eternamente compassivo. A palavra grega para compaixão é uma palavra visceral, uma palavra instintiva, que vai fundo no assento das nossas emoções. Em inglês, dizemos um nó no estômago. Jesus olhou para as pessoas e isso revirou o seu estômago. O que que dá um nó no seu estômago? Parece que seu estômago tenha ficado confuso. Talvez seu estômago tenha ficado confuso na semana passada por causa das provas finais. Ou talvez você está esperando a análise de uma biópsia. Ou talvez você sentiu alguém tentando te minar no trabalho. Ou você percebeu alguma fofoca maldosa pelas suas costas. Ou você teve que enfrentar a avaliação anual no trabalho. Ou você ficou mais consciente das dificuldades do seu filho, o seu estômago sentiu como se tivesse um nó. O que fez o estômago de Jesus dar um nó? Pessoas. Pessoas que eram aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aqui estão as palavras que descrevem nossa realidade hoje. A palavra aflita significa preocupado, ansioso, perturbado, confuso, sem direção. Na nossa linguagem, sofrimento mental e emocional. Somos a geração ansiosa. A palavra desamparadas refere-se a pessoas que não conseguem se levantar sozinhas, não conseguem se resgatar, não conseguem escapar de seus algozes. Eles não conseguem se salvar. Eles estão mentalmente e emocionalmente exaustos. Jesus diz que eles são como ovelhas sem pastor. Ninguém para cuidar, proteger, alimentar, amar, ensinar, guiar. O que sabemos sobre ovelhas? Bom, primeiro elas aprendem devagar. Assista esse vídeo. Ela passa da cerca, é salva e vai de novo no buraco. E no dia seguinte, de novo, de novo. Aí ele foi embora. O pastor foi embora. Por que eu vou gastar meu tempo? A outra coisa é que elas co copiam. Elas são dependentes. Quando deitam, se rolam de costas, não conseguem se levantar sozinhas. Dizemos que eles são rejeitados, desamparados. Ela pode até sufocar e morrer. Então, Jesus, os viu em sua fragilidade. Mas ele não nos desprezou. Ele tinha compaixão por pessoas que terão sofrido. Ontem ele ficou lendo o João e quando ele viu as pessoas chorando por Lázaro, ele se sentiu tocado. Ele queria abraçá-los, amá-los, servir, cuidar, guiá-los. Voltamos a Mateus 11 e somos as ovelhas que Jesus convida a vir até Ele. Somos nós que não conseguimos levantar sozinhos. Somos os que estão mentalmente, emocionalmente angustiados. Estamos carregando o jugo. O jugo é uma estrutura de madeira que une dois animais para puxar cargas pesadas. Ou um jugo humano, usado por uma pessoa só, distribuindo o peso da carga sobre os ombros. A questão é que o jugo é pesado, é opressor. Então, o que está te prendendo hoje? O que está pesando sobre você, te oprimindo? O que te trouxe à igreja hoje, essa semana? O que te oprimiu? Uma das coisas sobre os jugos é que carregamos é que muitas vezes sentimos que não podemos escapar deles. O jugo foi colocado sobre nós por outras pessoas, nossa família, comunidade, o chefe, a igreja, a religião, nosso professor, até mesmo por Deus. E o primeiro pa e não tem como escapar. E o primeiro passo para sermos libertados do nosso jugo é reconhecer algo. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O tempo verbal é importante aqui. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que se sobrecarregaram. Então, o primeiro passo para ser libertado é para encontrar descanso é reconhecer que o cansaço excessivo, às vezes, é culpa nossa. E se a culpa não é toda nossa, pelo menos parte é nossa. Estamos carregando um fardo que não somos, que não é para a gente carregar. Do jeito que Deus nunca quis que a gente carregasse. Jesus diz: tome o meu jugo sobre vocês. Meu jugo é fácil. Meu fardo é leve. Ele nos convida a trocar de jugo. Qual é o seu jugo hoje? É religião baseada em performance, o fardo de conquistar o amor, a aceitação de Deus, o fardo de estar à altura, fardos impostos pelos seus pais, o peso da para todos, para as crianças, estudantes. Eu falo com pessoas de 60, 70 anos que ainda estão carregando o fardo dos seus pais. Ainda vivendo histórias que viviam quando eram crianças e nunca foram libertadas. Jesus nos oferece o seu jugo. Quando estamos sob o seu jugo, sua liderança eternamente forte, a sua compaixão eterna, em todos os tempos, todos os lugares, toda poderosa, eternamente compassiva, estamos livres de fardo. Jesus carrega nosso cansaço, Ele carrega tudo o que pesa sobre nós. Tive que dar muitas coisas a Jesus repetidamente, nesse último ano. Sempre que os homens de Jesus recebem muitas coisas que estavam sobre meus ombros, eu achava que dependia de mim, mas eu sabia que eu podia ir até Jesus. Sempre que os ombros de Jesus recebem o fardo da liderança, os ombros de seu povo são aliviados. Onde Jesus reina, a escuridão é dissipada por sua luz. A tristeza é substituída por sua alegria. A opressão é removida e substituída pela liberdade. Como o pastor Brian nos lembrou na semana passada, Jesus quebra o poder do pecado, da morte e do maligno. Jesus diz: venham a mim e eu lhes darei descanso. Literalmente, ele diz: eu vou te descansar. Descanso não é um produto que ele coloca em nossas mãos. Não. Aqui, pega seu descanso. Tó. Não. Quando entramos no relacionamento com Jesus, Ele pessoalmente nos descansa, nos faz repousar. O próprio Jesus é a nossa vida. O poder restaurador é que dá vida dentro de nós. Jesus diz: venham a mim e aprendam comigo, Pois sou manso e humilde de coração. Esse é o único lugar nas Escrituras onde Jesus se descreve. Não é fascinante que ele quer que nós saibamos que ele é gentil e humilde? Ele não é exigente, cruel. Ele não é cruel. Ele não é manipulador. Ele não vai ficar mudando, sendo duas pessoas diferentes a cada dia. Ele não muda. Ele é constante. Ele realmente se importa sobre nós. Ele diz: venham a mim e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A palavra alma na Bíblia refere-se à nossa mente, emoções e vontades. Jesus sabe o quão sensíveis são as nossas almas. Então, ele oferece descanso para nossa vida mental, nossa vida emocional, nossas ansiedades, medos, raiva. Descanso para as nossas dúvidas, descansar a nossa vontade, decisões importantes. Jesus descansa nossas mentes, emoções, vontade, sua presença nos presenteia com paz. Ele vem, veio a mim e eu vou fazer você descansar. A gente tem um vídeo agora que eu vou fazer o meu melhor para acompanhar, tá? Oi, meu nome é Jorge, eu vou te contar minha história. Mas para falar isso, eu tenho que contar desde quando eu tinha 18 anos. Eu vivia com meu irmão e meus pais. Meu irmão encontrou Jesus e me convidou para ir à igreja, e algo que eu realmente não queria fazer. E aí eu perdi alguém na minha vida, e aí eu comecei na igreja com ele, mas eu continuei vivendo a minha vida como eu vivia antes. Depois de 4 meses, o pastor da igreja me convidou para essa aula para me tornar pastor. E aí, no domingo de manhã, ele falava da palavra conosco e toda semana tinha uma lição de casa. E aí era: descreva a sua salvação, a sua experiência de salvação. E ele não tinha a menor ideia do que aquilo significava. E aí ele respondeu todas as perguntas da semana seguinte, mas aquela permaneceu, que ele não recebeu, não respondeu. E aí, onde ele estava sozinho, deitado na cama, e era uma cama grande que ele dividia com o irmão, mas ele estava sozinho, e ele teve a impressão de que tinha alguém deitado lá com ele, e ele ouviu Jesus falando com ele. E aí, antes do pastor começar a aula no próximo domingo, aí eu comecei a interromper. E aí, na frente de todo mundo, ele orou por mim, eu orei a oração dos pecadores e eu aceitei Jesus ali na frente de todo mundo. E Jesus tem andado comigo, em todas as decisões, família, vocação. Tem um verso que me lembra de Jesus, de Colossenses 1:13. Ele nos salvou das trevas e nos trouxe ao seu reino. Ele me trouxe, ele me tirou da escuridão e trouxe ao seu reino de luz. Então, para o Jorge fazer essa decisão, ele precisou tomar uma decisão e conhecer Jesus, saber. Em João capítulo 10, Jesus fala duas vezes: eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz eu sou o bom pastor, ele expressa o verdadeiro coração do significado de Pai Eterno. O que significa bom? Nossa cultura, bom não é bom o suficiente, significa mediano, não ruim. Você perguntar como foi o jantar que você preparou para os seus amigos? E você responde, ah, foi bom, tipo, mediano, né? Quando um líder político, uma celebridade, um atleta é pego em algum delito, normalmente eles vão falar, eu sinto muito pelo que eu fiz, eu estava simplesmente agindo diferente de quem eu realmente sou, meu coração é bom, eu acabei de passar por um momento ruim, prometo fazer melhor. Eu lembro de ver uma placa de um consultório médico em outro país. Havia sido traduzido do inglês e dizia médico razoavelmente bom. E foi traduzida para o inglês de forma literal. E eu sei que o médico estava tentando dizer que ele era sensato e bom, mas as palavras literalmente significavam que ele era mediano, né? Um médico razoavelmente bom. Então, a gente precisa entender o que a palavra bom realmente significa em João 10. A palavra significa bonito, amável, distinto, excelente, incomparável. Em Hebreus 13, 20, Jesus é chamado de o grande pastor das ovelhas. Precisamos de um grande pastor, porque o lobo está procurando as ovelhas fracas, quebradas, as mais velhas, as pequenas, as feridas, sobrecarregadas. Ele não tem escrúpulos. O Satanás não tem escrúpulos. Jesus cuida eternamente delas, protege, separa. E Jesus é para sempre forte. Jesus cuida eternamente das ovelhas, protege, guia, alimenta, ensina. Nós podemos seguir durante o dia, ouvir sua voz à noite, ouvir seus conselhos para evitar o perigo, confiar que ele nos guiará para um bom pasto. Ele é eternamente bom. No contexto de João 10, os líderes religiosos expulsaram um grupo do seu grupo, um homem judeu nascido cego que Jesus curou. O homem nascido cego estava sendo envergonhado, ostracizado pela comunidade deles porque não renunciava a Jesus. Jesus ouve que ele foi expulso. O homem foi afastado da comunidade. Quando Jesus ficou sabendo que ele foi expulso, o que, que ele faz? Ele o encontra e se revela para ele. O homem se torna um verdadeiro filho de Deus. Tudo isso é muito bom. Mas você sabe o que realmente faz de Jesus o grande pastor das ovelhas? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. No 14:15, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. No tempo de Jesus, os pastores não davam vida pelas ovelhas, protegiam as suas ovelhas, sim, mas precisavam sobreviver pelo resto das ovelhas. Em João 10, Jesus diz, dou minha vida pelas ovelhas. Ele fala 5 vezes, é isso que o diferencia. No Evangelho de João, a palavra por ou pelas é sempre usada no contexto do sacrifício, significa morrer em nome de ou em vez de outra pessoa. A suposição é que as ovelhas estejam em perigo mortal. Se o pastor não agir, eles morrerão. E Jesus morreu por nós, em nossa defesa, assumindo seu pecado sobre nós. Ao invés de nós, ele morreu por nós. Quando Jesus entregou seu espírito às mãos do Pai e deu o seu último suspiro, sua morte não foi a morte de um mártir capturado, nem um acidente do destino, não apenas o resultado da violência da multidão, nem uma vítima indefesa, mas o sacrifício voluntário do Rei Bom Pastor. Para Jesus era algo pessoal. Ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas nós nem éramos amigos dele, éramos inimigos de Deus. Não havia nada em nós que nos confiasse a Deus. Não éramos suas ovelhas perdidas, éramos ovelhas ruins. Ainda que éramos pecadores, Jesus deu a vida por nós. Ele morreu para ressuscitar e que ascender aos céus dá vida e ressurreição às suas ovelhas. Está lendo João 10 novamente. Jesus é o grande rei, pastor, eternamente forte, eternamente compassivo, eternamente bom. Sabe que no mundo todo estima-se que existam 200 raças distintas de ovelhas com outras 1.000 variações. Então as ovelhas vêm de todos os tamanhos, formas, cores, assim como nós. Diferentes camadas de lã, de cores no rostos, mas basicamente são todos iguais. Lento para aprender, facilmente desviando, dependente, imitador. Quando diferentes gerações são comparadas, baby boomer, geração X, Z, alfa, millennials. Sabe o que é demonstrado? Que nós somos 80% iguais. No fundo, somos iguais. E os mais novos devem estar pensando: nossa, 80% igual aos meus pais? Não! Os nossos corações são iguais. Mas aqui é a boa notícia: Jesus nos ama a todos do mesmo jeito. Nos últimos 2.000 anos, Jesus tem chamado as ovelhas pelo nome de todos os povos e gerações. Todos. Ele não só nos salva, mas ele nos chama para uma ligação pessoal com ele. Ele chama a gente para si mesmo, para conhecê-lo, o Rei, o Bom Pastor. A gente fica ali tentando carregar nosso fardo, fazer as coisas acontecer por si mesmo, mas ele nos chama para perto de si, carregar nosso fardo. Nós só então podemos caminhar em sua luz, alegria e liberdade quando escolhemos o jugo dele. Venham a mim, eu vou te salvar. Eu carregarei seu fardo, eu carrego sua carga, vou descansar sua alma, eu cuidarei de você, protegerei, restaurarei. Jesus é tão bom e mais do que capaz de fazer tudo isso, mas precisamos vir até ele. Nós temos que vir até ele. Por que a gente não iria até ele? Se você é um seguidor de Jesus, por que você não iria até ele? Se você já entregou a sua vida a Jesus, por que que você não o segue? Não entrega o seu fardo a ele. Vamos orar. Vamos orar por todos aqueles que já seguem Jesus e por todos aqueles que vão decidir a seguir Jesus. E eu quero fazer essa decisão de seguir a Jesus, de aceitar Jesus. Então, primeira oração para aqueles que já seguem Jesus. Senhor Jesus, eu agradeço que o Senhor é tão paciente conosco, tão gentil, sabendo quanto sensível nossas almas são. Nossos discípulos hoje, nos dê a possibilidade de entregar nossa carga, nosso fardo a Ti e assumir o seu fardo e saber que o Senhor é bom, compassivo, nosso líder. Nos perdoe por tentar fazer as coisas do nosso jeito por conta própria. O Senhor é o grande pastor. Obrigado por completar o seu trabalho em nós e que possamos confiar em Ti, Teu amor, a Sua justiça, a Sua justiça. O Senhor não nos ignora na nossa fraqueza. O Senhor diz: venha a mim. A nossa oração para aqueles que querem entregar a vida a Jesus. Jesus diz que ele é um. Nós dizemos que Jesus é o grande líder. Então vamos seguir essa oração na tela. Jesus, você é um bom pastor. Obrigado pelo convite de vir até ti. Me perdoe por fazer a minha vida por conta própria, separada de você. Jesus, me leve, me guie desse dia em diante. Seja o meu bom pastor. Eu escolho confiar em ti. Substitui, Senhor, na minha escuridão com a sua luz, a minha tristeza com a sua alegria e o meu peso com a sua liberdade. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz e no meu lugar e pagando o preço dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida toda a ti. Eu peço teu perdão. Em nome de Jesus, amém. E se você realmente está sentindo no seu coração nesse momento, converse com alguém que veio com você, com um pastor, com alguém da nossa igreja, e eles vão te acompanhar.